ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
And put your helmet on.
É um pequeno passo para o homem, mas um passo de gigante para a humanidade. Estas foram as primeiras palavras do americano Neil Armstrong ao dar o primeiro passo sobre a Lua na noite de 20 para 21 de julho de 1969, há 50 anos. Estas palavras e imagens lendárias deste astronauta da missão espacial Apollo 11 a plantar a bandeira americana sobre este planeta satélite da Terra tiveram um valor de símbolo para o mundo. Um mundo bipolar onde os Estados Unidos queriam ilustrar-se na conquista espacial na qual, na altura, quem estava na vanguarda era a União Soviética. Em abril de 1961, quem contemplou pela primeira vez o planeta Terra de cima, no espaço, foi Yuri Gagarin. Para o presidente americano da época, John Kennedy, os Estados Unidos não podiam ficar atrás. Quase imediatamente, a NASA lançou o seu programa Apollo.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Escolhemos ir para a Lua durante esta década e fazer outras coisas mais, não porque seriam fáceis, mas porque são difíceis, disse JFK num discurso histórico pronunciado em Houston em setembro de 1961, pouco depois do feito de Gagarin. A Guerra Fria está no auge e os símbolos são importantes. Trata-se para as grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial não só de afirmar a sua superioridade militar, mas também mostrar a sua capacidade em levar o homem mais além. Na ótica de Ricardo Patrício, um dos fundadores da Active Space Technologies, empresa portuguesa que trabalha com a NASA, tratou-se sobretudo disso, dominar o espaço.
Eu acho que a questão do homem ir à Lua foi quase como um subproduto da Guerra Fria enquanto dominação do espaço, enquanto o ar que está por cima da Terra, não é? Portanto, no fundo, passar dos mísseis intercontinentais um passo um bocadinho acima e criar os escudos antimísseis por aí fora. E, no fundo, era demonstrar não só a capacidade de proteção do país, dos Estados Unidos e da Rússia, ou da União Soviética, mas ainda a ameaça ao país seguinte, que pode estar do outro lado do planeta. E depois acaba por ser, com todas as competências que foram desenvolvidas nessa altura, o ir à Lua quase que foi um passo secundário do ponto de vista de estratégia, diria. Acho que foi mais dotar o país de uma ambição, nós vamos à Lua e indo à Lua estamos a desenvolver competências militares e que nos vão defender nestes tempos de Guerra Fria. Hoje a perspectiva seria completamente diferente, não é? Hoje fala-se também ir à Lua, ir a Marte e é meramente exploração espacial.
Qual era o interesse científico na época da Guerra Fria de ir para a Lua?
Eu acho que havia muito pouca estratégia científica, ou muito pouco interesse científico, honestamente. Acho que era só mesmo ter uma capacidade de ter uma base lunar e daí conseguir controlar muito melhor o que é o espaço. É uma estratégia quase geopolítica ou geomilitar mais do que a exploração espacial.
O que é que se aprendeu, no fundo, com essa missão Apollo à Lua?
Do pouco que eu conheço, naturalmente, o ambiente quase que deep space, né? Estar afastado da Terra, estar afastado do campo geomagnético terrestre, portanto, está sujeito a ambientes de radiação diferentes do que aquilo que nós estamos habituados ou que os nossos satélites estavam habituados. Naturalmente, esse tipo de instrumentação terá dado informação relativamente como é que seria sobreviver num planeta ou, neste caso, numa lua inóspita, portanto, sem a proteção da atmosfera, sem a proteção contra raios cósmicos, por aí fora.
O programa Apollo, no âmbito do qual outros astronautas vão ser enviados para a Lua no intuito de esboçar um mapa, perceber de que matéria é feito o planeta e se a vida é lá possível, vai durar até 1975. Com um orçamento de mais de 153 mil milhões de dólares e umas 400 mil pessoas mobilizadas, o retorno concreto deste programa não deixa de ser questionado no seio da opinião pública. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. Não posso pagar o meu médico, mas o branco está na Lua, canta na década de 70 Jill Scott Aaron. A guerra no Vietnã e a crise económica fizeram diminuir o entusiasmo da população americana. A partir de 1975, definem-se outras prioridades para a conquista do espaço.
Por um lado, acho que a questão da Guerra Fria desacelerou muito esse interesse. Eu acho que o fator financeiro foi claramente o mais importante. Né? A NASA, ou os Estados Unidos, sempre tiveram um orçamento gigantesco e gastá-lo todo na Lua também não permitia depois usar esses meios. Obviamente, os recursos financeiros não são infindáveis, não é? Portanto, eu acho que tem a ver muito com o benefício, que na altura era pouco relativamente ao dinheiro que se estava a pôr na Lua, porque claramente não havia dinheiro para fazer uma base lunar habitável, não é? Era demasiado ficção científica. Eu diria que é uma questão, claramente, de recursos versus retorno.
Entretanto, optou-se por fazer uma estação espacial.
Sim. No fundo, o nosso objetivo nunca foi ir à Lua, não é? A Lua é um trampolim para depois fazer exploração, nomeadamente a Marte, que é o que hoje se fala, que é um planeta potencialmente habitável se tiver água, tem bastantes recursos, e depois fazer exploração de planetas mais longínquos. Portanto, a Lua acaba por ser um trampolim. Quem está na Lua, quem está numa estação internacional, que até se calhar permite perceber melhor como é que o corpo humano se habitua ou não a estar fora do planeta Terra, acaba por ser muito mais barato ter uma estação internacional, em que, apesar de tudo, é mais fácil, fica mais barato viajar até lá e manter uma tripulação a 400 km de altitude.
Nos anos 80, cada bloco lança foguetões para o espaço, lançam satélites de telecomunicações, projeta-se uma estação espacial, o Objetivo Marte. Ainda é um sonho, mas está presente nas mentes. Só que em Terra, o Muro de Berlim cai e o edifício soviético entra em colapso. A Rússia, que renasceu das cinzas desse bloco, continua a ser uma autoridade no espaço. Ela participa na Estação Espacial Internacional, juntamente com os Estados Unidos, a Europa, o Japão e o Canadá. Só que já não tem os meios de que dispunha, nota Ricardo Patrício.
Claramente a Rússia não é a potência que era a União Soviética. Agora, a verdade é que ainda se confia muito na Rússia, e especialmente hoje em dia que os Estados Unidos não têm o Space Shuttle, não é? Confia-se muito na Rússia para a manutenção das tripulações na Estação Internacional. São os russos que têm o privilégio de levar os astronautas lá para cima. Vendo que os Estados Unidos agora estão a tentar desenvolver as novas cápsulas, Orion, por aí fora, mas ainda são os russos em quem se confia para esse tipo de missões. Portanto, não serão a potência espacial de outrora, enquanto a União Soviética, porque também não tem os mesmos recursos financeiros, tem a crise já longínqua que não sabemos, mas são, se calhar, ainda quem mais sabe a sério de viajar no espaço.
E a Europa, no meio disto tudo?
A Europa sempre teve uma posição de usar, com menos recursos que tem, não é? De utilizá-los para missões mais vocacionadas para a exploração científica, por um lado, para o benefício das pessoas na Europa, como sejam sistemas de navegação, previsão meteorológica, a monitorização de salas cheias, de fogos, do que seja. Sempre privilegiou mais os satélites, nunca tanto as missões tripuladas, e sempre privilegiou mais esta questão de termos, enquanto europeus, benefícios de utilizadores de espaço. Portanto, a Europa acaba por fazer, com o seu orçamento, acaba por fazer tanto como a NASA. Não tem essa visão, essa visibilidade, esse investimento na parte de human space flight, não é? De ter astronautas. Também tem uma visibilidade por si só.
De há uns anos para cá, a exploração de Marte e da possível existência da vida nesse longínquo planeta tem sido uma obsessão para os habitantes da Terra que, diante das mudanças climáticas e umas quantas catástrofes ambientais, sonham com outros horizontes. Entretanto, a Lua, desaparecida dos radares, tem interessado uma potência que tem vindo a afirmar-se também no domínio espacial, a China, que mandou para lá no começo deste ano uma missão na sua face escondida no intuito de estudar a possibilidade de explorar os seus minérios. O espaço, contudo, não é só um assunto de Estados. É também um possível eldorado para o setor privado. Para o patrão da Amazon, Jeff Bezos, ou outro gigante das novas tecnologias, Elon Musk, as viagens no espaço podem ser um grande negócio.
Há muita gente que assim pensa, não é? E, tal como Elon Musk e o Bezos, há muitos empresários que pensam assim, eles... Certeza que estão muito mais qualificados que qualquer um de nós para fazer esse tipo de avaliação. Eu acho que há muito negócio. Quem acertar no negócio certo, provavelmente vai fazer muito dinheiro. Há muito investimento, há investimento em empresas pequenas com planos de negócio mais ou menos esotéricos, até várias missões para exploração de minério em cometas. Se calhar é cedo ainda para falar um bocado disso, mas a verdade é que mais tarde ou mais cedo provavelmente vai acontecer. Já se fala em turismo espacial há muitos anos, não é? Ainda não vingou. Isto de espaço demora sempre muito tempo. Essa é que é, eu diria, que se calhar a constante de quem quer trabalhar no setor espacial. Mas provavelmente terá um retorno muito grande.
depois de umas quantas décadas de esquecimento, a Lua volta a interessar a China, nomeadamente, que foi para lá no começo deste ano. Como é que se explica este súbito interesse novamente pela Lua, agora?
Depois fala-se de uma nova corrida espacial. Eu acho que o interesse da Lua, como eu dizia há pouco, é um interesse intermédio numa lógica de chegar mais longe. E mais longe, no médio, curto, no longo prazo, será obviamente Marte. Portanto, a Lua acaba por ser esse trampolim. Tem conseguido demonstrar com as ferramentas de hoje em dia, não é? Das tecnologias há 50 anos, que conseguiu demonstrar que facilmente, relativamente barato, vai à Lua, tem o caminho aberto para depois demonstrar que pode ir a Marte.
Ouviram Ricardo Patrício, um dos fundadores da Active Space Technologies, empresa portuguesa que trabalha com a NASA, com quem nos debruçamos sobre a epopeia do espaço neste dia em que faz 50 anos que o homem deu o seu primeiro passo na Lua.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for. You.